quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas, está no sítio certo. Hoje temos um episódio especial sobre o poder da voz, a nova rede social de conversas áudio Clubhouse e as diferenças para os podcasts. Foi precisamente gravado esta terça-feira em direto no Clubhouse. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 13º episódio do Made in Tech temos um verdadeiro teste, uma experiência, já que criámos uma sala de conversação na nova rede social Clubhouse. Gravámos a partir de lá, nesta terça-feira à noite, 16 de fevereiro de 2021, dia de Carnaval. Tivemos vários convidados, alguns não foram convidados no momento, foram pessoas que pediram para falar e, portanto, repetimos aqui um bocadinho aquilo que é a experiência. Embora estejamos a falar aqui sobre o Clubhouse e os podcasts, ao mesmo tempo também estamos a mostrar como funciona o Clubhouse. Há uma particularidade, as conversas rapidamente se tornam longas e ficam bem mais de uma hora. E por isso, este episódio está um pouco mais longo do que é habitual. Nos próximos tempos não vamos ter episódios tão longos, mas decidimos manter assim também para mostrar como é o ambiente do Clubhouse, esta nova rede social de conversação áudio. Ela tem, desde logo, algumas limitações que tornam, por um lado, interessante e até mais atraente, por outro lado, também talvez um pouco mais segura, que é precisamente não só neste momento está só disponível para iPhone, espera-se que nas próximas semanas pode ficar então disponível também para quem tem Android, phones Android, mas além disso está só disponível com convite. É preciso enviar um convite ou então aprovarmos, quem já está na plataforma, aprovar algumas das pessoas que estão na sua lista telefónica. Portanto, há aqui algumas regras novas, curiosas e diferentes que também tornam esta casa dos clubes, é mesmo assim que eles querem passar a mensagem, uma coisa um pouquinho diferente das redes sociais a que estamos acostumados. Temos durante muitos anos focado muito no texto, como no Facebook, na imagem, no caso do vídeo, por exemplo, do YouTube, ou mesmo das fotografias, no caso do Instagram. Agora há uma rede social muito focada apenas e só em voz e em salas de conversação, onde há moderadores, há pessoas depois que são convidadas a participar e há audiência. Quem está na audiência pode colocar a mão no ar para poder participar nas conversas. As salas de conversação, uma das coisas que temos visto nos últimos tempos é que podem demorar várias horas, tanto pode demorar uns minutos como várias horas. Esse é um dos temas que também vamos tentar falar aqui, até que ponto é que o Clubhouse está a viciar pessoas nestas conversas, nestas salas de conversação. E a verdade é que, passados poucos dias de utilização, houve pessoas que já estavam há um dia na plataforma e já diziam que sentiam-se viciadas, não conseguiam largar a rede social, o que também revela, por um lado, o lado atrativo que ela tem, mas por outro também, vamos ver como é que vão ser os próximos tempos em que as pessoas, se calhar, vão, já sem estarem no confinamento, vão ter de lidar com a plataforma de uma forma diferente. Há um tema que não abordámos muito, não desenvolvemos muito nesta conversa, tem a ver com as questões de privacidade. Na Alemanha já há um processo a decorrer contra o Clubhouse por associações de consumidores, porque, por alguns motivos, acima de tudo, porque, por exemplo, os termos e condições só estão em inglês ainda, pode essa parte violar eventualmente algumas normas. E depois também há uma outra questão relacionada com a gravação das conversas. O Clubhouse anunciou recentemente que está a gravar as conversas áudio só durante o tempo que elas decorrem e, por questões de se houver algum incidente e alguém denunciar alguma coisa, eles usam aquele conteúdo para reportar às autoridades. Mas assim que uma conversa termina e ninguém reportou nenhum incidente, essa conversa é, desde logo, destruída. O problema aqui em relação ao RGPD, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, supostamente só podem gravar com a autorização dos participantes, e aqui não é certo que exista essa autorização, e depois ainda há outra questão que é preciso garantir que eles destroem mesmo essa gravação, não, para já, aparentemente, não há forma de garantir. Há algumas questões que acredito que os criadores do Clubhouse possam lidar com elas nos próximos tempos. A verdade é que a app foi criada em abril de 2020, oficialmente, surgiu nos iPhone, mas só nas últimas semanas, com a presença de há duas semanas de Elon Musk em algumas das conversas, ele já participou até mais que uma vez, é que ganhou uma notoriedade a nível global e uma notoriedade muito grande. Estima-se que só em fevereiro já ganhou 10 milhões de subscritores. Subscritores que têm de dar o seu número de telefone para entrar. Há muitas semelhanças com o WhatsApp aí. E depois são convidados também. Outra questão pode criar problemas em relação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. São convidados a dar a sua lista telefónica ao Clubhouse. Isso permite, por um lado, ligarem-se às pessoas que têm na sua lista telefónica, aprovar pessoas que queiram entrar, permite aqui algumas possibilidades, mas também pode criar aqui problemas de relação de dados, sendo que é exatamente aquilo que acontece com o WhatsApp. Os problemas são os mesmos do WhatsApp. Quando usamos o WhatsApp, também damos acesso ao WhatsApp da nossa lista de contactos. Os criadores da app dizem que ainda estão em formato beta, ainda estão a testar muitas coisas, ainda estão a crescer, a contratar muitas pessoas, portanto, esperam-se novidades também aí nesse nível. Com base deste projeto, o serviço indica que foi desenhado para permitir aos utilizadores ligarem-se através de conversações áudio com amigos e outras pessoas à volta do mundo. Eles próprios têm tido nas últimas semanas um sucesso que não esperavam e estão a ser algo conservadores na forma de abrir, de disponibilizar isto a toda a gente. Para já, no Clubhouse português é fácil ver pessoas conhecidas, interagir com elas. Vamos ver como será no futuro. Quem criou verdadeiramente esta app, que já tem 180 investidores, muitos deles grandes investidores Silicon Valley, são dois americanos, Rowan Seth e Paul Davidson. Dois americanos que já passaram, por exemplo, um passou pelo Pinterest, outro pela Google, ganhou mesmo um grande prémio na Google, neste caso é o Rowan Seth. Ambos criaram esta aplicação já em tempos de confinamento, a pensar precisamente que queriam-se ligar a amigos, queriam-se ligar a pessoas que conheciam, e portanto criaram esta aplicação com essa base. Ela cresceu, ela está a ganhar outras dimensões, ainda não há forma de ganhar dinheiro com ela, pelo menos por parte dos criadores. Nos termos e condições é possível ver que eles, por exemplo, de facto, aparentemente não querem publicidade na plataforma, mas os próximos tempos vão descortinar um bocadinho mais essa intenção. Apesar de tudo, eles parecem ter alguns cuidados do ponto de vista de segurança, especialmente dando aqui a quem cria uma sala e modera uma sala o poder de banir pessoas da sala. Se alguém banir uma pessoa da sala por mau comportamento, essa pessoa não consegue entrar na sala, não consegue participar na conversa e, portanto, fica desde logo muito limitada e, portanto, há aqui vários incentivos da app para que as pessoas não se portem demasiado mal, falem nos seus argumentos, mas não se portem demasiado mal. Chega então de introdução, seguimos em direto para a nossa sala de conversação no Clubhouse.
Olá a todos, obrigado pela participação de todos. Estamos neste momento em direto numa conversa pelo Clubhouse e ao mesmo tempo a gravar para o podcast O Dinheiro Vivo Made in Tech. O objetivo aqui é conversar sobre podcasts, o Clubhouse e também mostrar, dando aqui este exemplo de como tudo funciona e também o potencial desta nova rede social. Temos connosco desde já alguns convidados, pessoas que já experimentaram bem a plataforma, pessoas que também têm bom conhecimento do que são os podcasts. Temos desde já o José Brízida, talvez uma das pessoas que eu vi aqui no Clubhouse já está há mais tempo aqui a participar, a ver, e que também tem grandes conhecimentos do ponto de vista de ferramentas digitais, de marketing. Depois temos também o Ruben Martins, jornalista do Público, podcaster, investigador sobre podcasts e que participa em vários podcasts do Público, portanto tem uma boa experiência. Temos também o Pedro Esteves, que é jornalista do Público, responsável pela multimédia, também um grande fã, como eu sei, do podcast e também aqui a experimentar o Clubhouse. E depois temos Vanessa Amaral, responsável de social media content da Vorten e também criadora de um podcast, Os Antissociais, portanto aqui também a versar nestes dois temas. Obrigado a todos pela participação. Eu arrancaria aqui um bocadinho a discussão, focando-me, acima de tudo, no poder da voz. Os podcasts e o Clubhouse têm uma coisa, claramente, que vai a par uma da outra, que é o poder da voz. Não é rádio propriamente, porque é on-demand, e os podcasts têm isso, é uma conversa on-demand, podemos ouvir em qualquer altura, quando queremos, mas depois tem uma coisa que os podcasts não têm, que é uma espécie de podcast ao vivo, em que as conversas são muito mais fluidas. Eu até diria mais, os podcasts já são conversacionais, aqui no Clubhouse as conversas são ainda mais conversacionais, ainda mais íntimas às vezes, e são mais incertas, porque podem ir para muitos temas, e o objetivo aqui muitas vezes é convidar pessoas que estão na audiência a também participar na discussão. E, portanto, aqui o poder da voz eu acho muito interessante e é muito diferente de outras redes sociais que conhecemos bem, que são muito focadas no texto, eventualmente no mesmo no vídeo, no caso do YouTube, e o facto aqui de ser só de voz foca-nos muito mais no naquilo que é dito, nos argumentos, e o facto de também ser um formato que é fácil ser longo também permite os argumentos serem mais livres, diria. Eu se calhar começava aqui um bocadinho a discussão precisamente sobre esta dicotomia, já este poder da voz e depois esta dicotomia entre podcast e Clubhouse. Se calhar chamo-me inicialmente o Ruben. Ruben, queres participar com a tua experiência de podcast no público?
Claro que sim. Bem, basicamente o que estamos a assistir é a uma nova plataforma que se cria em torno do áudio, que vai mostrar mais uma vez como o áudio se conseguiu adaptar, o áudio, a rádio, os podcasts se tornaram num dos meios mais resilientes e que conseguiram adaptar-se ao meio digital, ou seja, tornaram o digital como uma das partes essenciais do seu modelo e conseguiram criar no digital um espaço novo de comunicação. Portanto, a rádio, numa primeira fase, conseguiu encontrar no digital um espaço de propagação da sua mensagem, ao primeiro criar rádios online, por exemplo, primeiro com as emissões lineares transferidas integralmente para a internet, o que levaria, por exemplo, a que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pudesse ouvir uma emissão de rádio de um determinado sítio, antes estava limitado ao alcance de uma antena. Depois temos uma segunda fase em que que surgem os podcasts e em que não só as rádios passam a disponibilizar conteúdo on demand, quando começas a ter uma geração nova de produtores de conteúdos. Esta segunda fase surge à volta de 2004, 2005, por volta disso, que depois esteve um pouco adormecida também pelas limitações que o formato tinha. Não nos podemos esquecer que o podcast, numa primeira fase, era relativamente difícil de se produzir porque exigia algum conhecimento técnico, não era de todo fácil submeter às plataformas de podcast, não era de todo fácil submeter ao iTunes, não é tão fácil como hoje em dia qualquer pessoa, por exemplo, com o Anchor consegue muito facilmente gravar, editar, publicar, distribuir um podcast nas várias plataformas. Basta ter um telefone e a partir daí um smartphone e a partir daí consegue produzir, ser um produtor de conteúdo. Mas o que é certo é que com esta facilidade no acesso, a democratização no acesso à tecnologia, o áudio começou a ser muito relevante para além dos meios tradicionais que se aproveitaram dele de certa forma para expandir audiências. Se numa primeira fase falarmos da rádio com os seus conteúdos on demand, numa segunda fase estamos a falar obviamente dos jornais e os jornais multiplicaram os seus formatos há poucos anos. O público, por exemplo, iniciou a sua estratégia de podcasts há cerca de 4 anos, portanto já é uma coisa que já está relativamente consolidada e que está em crescendo. Mas temos hoje, claro, muitas figuras públicas que também produzem conteúdos com audiências interessantes e temos muitos anónimos que produzem conteúdos em áudio com características também já muito interessantes e outros que são os modelos da rádio repetidos mais uma vez. O que surge agora com o Clubhouse é a possibilidade de quebrar aqui alguns conceitos que existiam inicialmente no podcast, que era o facto de certa forma, ser mais limitado, portanto, ao estares numa sala aberta a qualquer pessoa, Se bem que existem limitações no que toca ao acesso ao próprio Clubhouse, não é? Porque temos de ter um convite, temos de ter um iPhone, isso já são alguns fatores de limitação no acesso à tecnologia, mas em qualquer dos casos, as salas, se assim o definir, são abertas, portanto qualquer pessoa pode intervir na conversa. Não tens, ao contrário do que costuma acontecer nos podcasts, uma combinação prévia dos assuntos a abordar, ou, portanto a conversa muito facilmente deriva e tu não sabes por vezes para onde é que a estás a levar, mas ela vai seguindo e vai absorvendo um bocadinho também das dinâmicas de cada pessoa que participa nestas salas. E depois, no fundo, o que estás a assistir aqui é quase como uma... são debates em direto, é uma rádio nova, fresca, feita por pessoas que não têm essa ligação à rádio e que têm ideias para partilhar, portanto... Isto é mais uma prova de como o áudio tem muito potencial, não só a nível de ser um dos meios de comunicação, como disse no início, mais resilientes e que mais se soube adaptar a este meio digital, mas também como tem um elevado interesse comercial, porque as pessoas efetivamente ficam e ficam a ouvir e debatem ideias e às vezes... tu ficas a pensar, bem, mas quem é que ouve um podcast de hora e meia, ou quem é que fica numa sala de Clubhouse durante uma hora e meia, e tu vês que as pessoas ficam. Se o debate, se o conteúdo for interessante, as pessoas ficam. E é isso que é importante também que as marcas percebam e que os produtores de conteúdos percebam, que é muito mais importante do que durações e tudo mais, o que é importante é ter bom conteúdo. E quando os debates são bons, quando a conversa é interessante, quando, no caso dos podcasts, estamos a falar de conteúdos com boa sonoplastia, com bons guiões, sim, as pessoas ficam até ao fim. E, efetivamente, isto é a prova de que é mais uma derivação e uma prova da resiliência da rádio. Não sei até que ponto é que esta rede social em si vai durar. Isso vai depender também de até que ponto é que as plataformas maiores, como a Google, como o Facebook, como o Twitter... vão ou não querer que esta plataforma continue a crescer, ou vão querer, de certa forma, canibalizá-la nas suas plataformas.
Já estão a reagir, não é?
Já estão a reagir.
Já estão a reagir.
Exatamente.
O Facebook está a preparar uma possibilidade de adicionar na sua ferramenta Rooms uma parte áudio. O caso do Twitter já está mais avançado, porque o Twitter já começou também a investigar esta parte do áudio há algum tempo e começou a testar em beta, desde dezembro, só para alguns utilizadores, o Spaces, que é verdadeiramente uma espécie de Clubhouse, que também permite salas áudio de conversação ao vivo, cá tem um formato semelhante. Eu queria explorar contigo também uma coisa em relação aos podcasts. Uma das coisas que eu sempre reparei é que o poder do áudio tem aqui uma vantagem, que é podermos estar a fazer outras coisas. Ou seja, quando estamos numa videoconferência, quando estamos em várias, ou até a ver televisão, um vídeo do YouTube, apesar de tudo, é difícil de estarmos a lavar a louça, a levar o cão a passear, a estarmos a fazer outras atividades que são um bocadinho mais repetitivas. E, de facto, os podcasts já permitia ver que podia-se fazer em várias circunstâncias, mesmo no trânsito, permitia ver isso, e aqui o Clubhouse está precisamente na mesma linha. O que me surpreende mais no Clubhouse é ver como há pessoas que não passam uma hora, mas sim 3, 4, 5 horas, é impressionante.
Repara que o áudio tem uma vantagem, há quem considere uma desvantagem, há quem considere uma vantagem, mas o vídeo prende, não é? Usa mais sentidos teus, tu és obrigado a sentar-te em frente a um ecrã e a olhar e a ficar ali e não consegue, é difícil, precisas a ver um vídeo e conseguires fazer o que quer que seja ao mesmo tempo, enquanto o áudio te acompanha. A rádio começou como rádio de companhia, os podcasts sempre, o ponto mais forte dos podcasts são no, agora com a pandemia isto alterou-se um pouco, mas são precisamente no momento em que as pessoas estão a viajar entre a casa e o trabalho, ou a casa e a universidade, nos seus movimentos pendulares. Portanto, nestes momentos em que as pessoas por vezes podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, o áudio acompanha-as, porque o áudio não te limita a ficares retido a olhar para um ecrã, porque não é necessário, não é? Nós podemos ter aqui a conversa do Clubhouse aqui a dar e estar a fazer outra coisa qualquer, estar a olhar para um, sei lá, há quem consiga ler um livro ao mesmo tempo, está a ouvir um podcast, é um pouco difícil, mas estar a lavar a louça ou
parece
fazer outra coisa qualquer.
É,
sim, não me lembrei de lavar a louça ou de fazer tarefas domésticas ou o que quer que seja, mas efetivamente o áudio tem essa possibilidade de nos acompanhar enquanto a televisão, o vídeo, nos prende. E isso é uma das vantagens principais, porque se tu pensares quanto tempo é que tens disponível para fazeres, para ouvires áudio, ao final do dia são muito mais horas do que propriamente para ver televisão ou para ver uma série, porque essas horas que tu estás a ver uma série, efetivamente só vais poder estar a ver essa série e não vais poder estar a fazer outra coisa. E o áudio podes fazer enquanto estás a fazer outro tipo de tarefas, não é? Especialmente se as tarefas que estás a fazer são muito simples ao nível da execução, como lavar a louça ou varrer, por exemplo.
Claro. Deixa-me abrir aqui a conversa também à Vanessa. A Vanessa tem precisamente um podcast e tem grandes conhecimentos do ponto de vista de social media, de conteúdo nas redes sociais. Vanessa, como é que tem sido a tua experiência aqui de Clubhouse? Que vantagens é que encontras mesmo em relação ao mundo dos podcasts? Consegues partilhar aqui um bocadinho a tua experiência?
Ok, antes de mais, obrigada por me terem convidado para um painel tão ilustre, de pessoas que sabem bem mais disto do que eu. Sinto-me lisonjeada, a sério, sem graxas,
Ainda
mas.
estamos todos a aprender em relação ao Clubhouse, é uma
Sim,
coisa
mas
realmente há
relativamente ao
muitos
mundo
anos
do
não.
podcasting especificamente, e porque acompanho, por exemplo, o trabalho do Ruben, portanto, aquilo que eu sei é de ter experimentado uma primeira temporada. De um podcast, dos Antissociais, agora estou a gravar a segunda temporada. Mas a minha experiência so far na Clubhouse e aquilo que me parece é realmente um upgrade, não é? Ao podcasting em direto e sem guiões, sem freestyle, não é? Muito freestyle e com uma grande interação com a audiência, e isso é que é precioso. Para as marcas, não é? Agora falando do ponto de vista das marcas, isto é algo que é precioso, este engagement no momento, em real time. Por isso estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer e de que forma é que as marcas vão entrar nisto, porque vão entrar, nós sabemos que é assim. E também estou muito curiosa para perceber se isto realmente a Clubhouse é para durar ou se vai ser mais uma que vai ser comprada por uma gigante. E pronto, e vai ser integrada como neste momento está a acontecer com o Twitter, não é? Com o Spaces, eu tive a semana passada já tive em alguns eventos em Spaces. Eu ainda não consigo criar, porque creio que não sei se já alguém em Portugal consegue criar um evento em Spaces. Eu ainda não consigo criar o evento, mas já tive em alguns. Não consigo participar como speaker, mas consigo ouvir. Mas pronto, tenho imensa curiosidade, para já olho para tudo isto com muita curiosidade, perceber o que é o futuro da Clubhouse. Compreendo que seja esse tal upgrade, o Ruben falou disso há bocadinho, realmente a rádio foi o primeiro meio tradicional, entre aspas, a adaptar-se a este novo mundo do digital, e eu acho que este é um step up a esse upgrade. Portanto, para já olho para tudo isto com muita curiosidade, João.
Já agora, alguma experiência dentro do Clubhouse? Para dar um exemplo, hoje, esta tarde houve um grupo criado que de repente foi criado por acaso e de repente tinha lá apenas e só o responsável, o CEO da empresa, Francisco Alcemão, a explicar algumas das decisões da SIC relacionadas com a SIC. Também tinha lá o responsável da RTP Player, além de algumas pessoas famosas também, ou seja, é curioso como pessoas relevantes, com cargos importantes, de repente aparecem e participam nas conversações e lidam e respondem a questões de dúvidas que até atores têm sobre, por exemplo, como é que a SIC faz certas coisas. Alguma experiência assim queiras destacar, Vanessa, dos últimos dias que tenhas apanhado aqui no.
Olha, daquilo que eu tenho apanhado até agora, e mais uma vez falando da parte da curiosidade e da forma como estou a viver isto, é a partilha. Eu tive no a semana passada, e é curioso terem-me chamado para isto neste preciso momento, porque eu vou reativar o meu canal de YouTube e fiz precisamente um vídeo sobre a Clubhouse e estava a editá-lo quando me chamaram para aqui. Por isso está fresquinho na minha cabeça tudo aquilo que eu quero dizer sobre a plataforma. Mas para já, aquilo que eu sinto é que a partilha é muito. Há muita partilha de informação e sim, estamos todos fartos de canais de marketing. Já não consigo. Já estou enjoada um bocadinho dos canais de marketing. Parece que não há outra coisa, outro tema em Portugal para se falar senão de marketing. Mas voltando ao marketing, gosto mais da parte da criação de conteúdo. Eu assisti, já estive em canais deliciosos. Estive num canal onde estava a fazer meditação e, portanto, meditação guiada e adorei essa experiência. Tive num canal onde estavam youtubers brasileiros a partilharem a sua experiência com o algoritmo do YouTube e cada um com as suas diferentes teorias sobre o YouTube. Portanto, eu acho que. E a forma como as pessoas ainda estão a partilhar é de forma muito informal, muito descomplexada, muito. Está tudo muito à vontade para falar e partilhar as coisas. E isso para mim é bom porque lá está, permite-me satisfazer esta minha curiosidade, porque, como nós sabemos, no que toca, por exemplo, ao YouTube, o mercado brasileiro é enorme, tem uma variedade enorme de criadores de conteúdo e de temas, e fiquei dei por mim ali presa durante quase uma hora a ouvir aquelas pessoas falarem de uma realidade que é muito diferente da nossa aqui em Portugal. Por isso, para já, acho que é muito isso, tentar absorver ao máximo, pelo menos na minha ótica, como utilizadora, estou aqui para ouvir, sobretudo, e para aprender com pessoas que fazem cenas fixes,
Claro,
onde
uma
quer que
coisa que eu
estejam.
percebo também é o elemento viciante, ou seja, eu não esperava que eu próprio ficasse tanto tempo, mas acima de tudo visse pessoas até experientes e muito rodadas no meio da comunicação e não só, atores, etc., a ficarem verdadeiramente viciados e de forma tão rápida. Ou seja, reparei, por exemplo, que havia pessoas que tinham entrado nem há um dia. E quase não tinham conseguido largar a aplicação, mantendo sempre ligadas,
Eu acho que isso é
criando
muito
novos grupos.
contextual, João, também, porque o
Sim. É
momento que nós
novidade,
estamos a.
não é?
Não, não é só a questão da
E o
novidade, o
confinamento.
confinamento, exatamente. Eu acho que é muito contextual. Não é o meu caso, porque neste momento estou nos Açores e aqui não há confinamento, mas eu sinto isso. Primeiro que tudo, a Clubhouse está, do ponto de vista do utilizador. E do viciozinho do que falaste há bocadinho, está super bem desenhada. Um amigo teu cria uma sala de conversação, recebes uma notificação. Não sei quem entrou nessa sala de comunicação ou noutra qualquer, recebes uma notificação. Estás constantemente a receber estímulos para entrares aqui. Eu brevemente vou desativar essas notificações todas porque, pá, eu tenho uma vida e acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui neste momento também têm. Para já, a curiosidade, lá está, isto é tudo muito giro e muito interessante, mas lá está, é uma fórmula esta coisa de como é que prendemos as pessoas para estarem nestas plataformas. Eu acho que é muito contextual o que está a acontecer com a Clubhouse neste momento. As pessoas estão em casa, estão confinadas, apareceu este novo meio fantástico que nos permite falar e partilhar e estarmos quase em conversa de café, mas. Só que no mundo digital, mas pode ser só do momento, e daqui a 2 semanas já ninguém está a falar disto. Ou está só a
Claro,
viver no
claro.
Twitter, ou está só a viver naquilo que será a plataforma, aquilo que será essa feature também no Facebook, por exemplo. Por isso, morro de curiosidade para ver, porque vão ser interessantes os próximos tempos.
Sim, vamos ver. José, tu tens precisamente uma experiência já de algum tempo aqui no Clubhouse, muita participação em várias conversas, visto como eu, várias pessoas conhecidas, até pivôs de televisão ficaram viciadas em pouquíssimo tempo, horas e horas aqui na plataforma, e conversas de repente muito interessantes que começavam de uma forma e terminavam noutra completamente diferente. Qual é a tua experiência nestes dias? O que é que achas desta rivalidade, um bocadinho falsa, vá, entre podcast e Clubhouse?
Alô a todos. Eu não agradeço imenso estar aqui. Não me sinto no direito de falar entre rivalidade podcast e Clubhouse, até porque toda a gente que aqui estava, Vanessa estava a dizer que deveria ser a pessoa com menos experiência em podcast, mas de certeza que serei eu. Só tenho experiência em podcast e com criação de conteúdo como utilizador, podcast barra YouTube, portanto é um bocadinho diferente. Mas é sem dúvida, esta rede social é sem dúvida uma evolução natural. Isto porquê? Porque é fácil de ver que estávamos a falar, o Ruben Apo estava a falar há bocado da questão do conteúdo on demand, que evoluiu e esta evolução toda na comunicação de voz. E assim, nós estamos a evoluir num sentido de passar da comunicação unidirecional para a comunicação bidirecional cada vez mais. E nós também, ao mesmo tempo, simultaneamente, estamos aqui a viver um aumento da importância da voz, no meio digital. Vimos isso com o aumento de cada vez mais,
da importância da voz nas pesquisas, por exemplo, através de ferramentas como a Siri, a Alexa, etc. Portanto, o aumento da voz é algo transversal no universo digital. E ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que as redes sociais estão sempre na luta do nosso tempo. Portanto, a forma como teriam maior probabilidade de captar o nosso tempo para o maior tempo possível, passa a redundância, seria muito provavelmente através de uma feature de voz. Portanto, esta questão da voz, isto acho que veio para ficar, seja na Clubhouse, seja no Twitter, seja onde for, isto claramente veio para ficar. Aqui entra a questão do podcast e Clubhouse. A única coisa que eu posso dizer neste confronto, nesta batalha, é que o Clubhouse traz uma coisa muito, muito interessante, que no podcast é difícil, apesar de existirem plataformas hoje em dia que permitem de alguma forma essa bidirecionalidade, através de Patreon, através de ferramentas que permitam aqui uma criação de um nicho ou de um grupo dentro da audiência, digamos assim, para haver essa bidirecionalidade de uma forma certamente controlada. Mas o Clubhouse permite isso de uma forma muito mais aberta e muito mais acessível, porque é muito mais simples criar uma sala de Clubhouse do que preparar propriamente todo o hardware e software e preparação que um podcast exige, né? Portanto, eu acho que neste versus, claramente, ferramentas como o Clubhouse, esta feature, tem algo muito, muito interessante.
Nesse domínio, por acaso, há uma coisa clara que se percebe aqui também, é que esta plataforma permite navegar um bocadinho à solta, muito mais do que os podcasts. E eu acho que em breve vai-se perceber, vai-se separar o trigo do joio, que é, vamos perceber que, se calhar, coisas agendadas, coisas um pouco mais certas aqui, vão fazer mais sentido. Não vamos, se calhar, ter tanto tempo, por causa também do confinamento, provavelmente irá acabar, vamos ter tanto tempo a estar a passar aqui tanto tempo. Portanto, isto eu acho que vai ser muito útil, mas terá uma funcionalidade um bocadinho diferente. Diogo, pediste para participar, Diogo Rafael Cunha, não só já com uma experiência televisiva recentemente, mas também de marketing, de publicidade. Pediste para participar, qual é o contributo que queres dar, Diogo? Acho que o Diogo não está disponível.
João, desculpa, se me permites,
Força, força.
só uma questão relativamente a isso e ao que estavas a dizer há pouco também desta plataforma captar durante tanto tempo e ter este lado que viciante. Eu acho que também nós estamos a passar por isso por como a Vanessa disse, uma questão contextual, não só pelo confinamento, mas também porque nós, neste momento, especificamente em Portugal, estamos a passar aqui uma fase de early adopters, uma fase que é muito fácil. E aconteceu-me a mim no primeiro dia que entrei na Clubhouse que uma das primeiras pessoas a seguir-me foi o Paddy Cosgrave, e quando eu por mim estava a trocar ideias com o Paddy Cosgrave, e logo nesse dia à tarde aconteceu-me exatamente a mesma coisa com o comissário europeu Carlos Moedas. Portanto, é algo que nós estamos a passar, como ainda há muito pouca gente, é muito fácil isso acontecer. Vai ser muito interessante é também ver como é que isto vai escalar.
Oh, João, desculpa lá, eu estava ali ao fundo a ouvir-te e quando vinha correr já não vinha tempo e o José agarrou e bem. Peço desculpa. Boa noite a todos.
Força, boa noite.
Boa noite.
Viva! Olha, eu subi para fazer uma pergunta assim muito direta à Vanessa, porque toda a gente fala aqui, e como é que vai estar aqui como é que vão estar as marcas no Clubhouse e como é que vai não sei o quê. Minha pergunta é, oh Vanessa, como é que a Vorten vai aproveitar o Clubhouse?
Sei lá, Diogo. Estou aqui como tu a tentar perceber. E nem sei se a Vorten vai entrar na Clubhouse. Não te sei
Pronto, e será que
responder.
vale a pena realmente pensarmos se as marcas estarem aqui? Para que pensarmos nas marcas estarem aqui? Eu acho que é muito defeito de profissão a nossa, não é? Sempre que há uma plataforma nova, ou sempre que há um sítio onde pessoas ganham, onde há essa plataforma ganha a atenção das pessoas e as pessoas passam aqui o seu tempo. O nosso defeito é sempre, vamos pensar como é que vamos colocar aqui os nossos negócios, ou vamos começar aqui a colocar as marcas, e quando isto vier por aí fora, como é que será? Eu acho que às tantas podemos não pensar nisso, porque de facto eu acho que as marcas aqui, a meu ver, é a minha futurologia, vão ganhar muito pouco espaço. é as pessoas, não é? Eu acho que cada vez mais é uma plataforma de pessoas e
conversas, não é?
Não é? Exatamente. Portanto, as marcas hão de aparecer naturalmente e organicamente, a meu ver, nas pessoas. Claro que depois há de existir salas patrocinadas, há de existir tudo e mais um par de botas, não é preciso pensarmos muito para percebermos o que é que vai originar, porque de facto, quando há atenção, e se nós passamos 10 horas numa aplicação, as marcas querem estar onde os clientes e as pessoas estão 10 horas numa aplicação. Isso é o beabá da publicidade. Agora, não me leves a mal, Vanessa, estava só a brincar. Porque eu acho que é muito importante, às vezes, nós de alguma forma mudarmos, e agora lanço em tom de pergunta para todos pensarmos, porque o defeito de pensarmos que como é que as marcas se podem posicionar numa plataforma nova pode dar espaço a nós podermos mudar o pensamento para, ok, em vez de pensar como é que a minha marca pode vir para esta plataforma, é o que é que a minha marca pode trazer de plus, pode adicionar de valor a esta plataforma, e não simplesmente aproveitar o buzz da plataforma. Era essa a minha questão para pensarmos um bocadinho se aceitarem este desafio. Como é que as marcas podiam sim trazer valor ao lugar onde nós hoje em dia passamos 10 horas por dia e não aproveitar o lugar onde nós passamos as 10 horas por dia?
Eu aí traço um... Força, Vanessa.
Não, força, João, começaste primeiro.
Não, eu aí traçava um paralelismo com os podcasts, porque os podcasts, como o Ruben estava a dizer há pouco, os podcasts já começaram há algum tempo, e primeiro eram só, já era uma ferramenta algo complexa, que foi-se agilizando, mas começaram só por ser podcast, sem qualquer objetivo de ganhar dinheiro, monetização, era só as pessoas quererem pôr a sua palavra no mundo. Depois, claro, começou a ganhar uma dimensão de ganhar dinheiro, e hoje, especialmente nos Estados Unidos, mas também em alguns outros países, já são uma forma de ganhar dinheiro, de viver disso. Em Portugal, o mercado começa a crescer, mas ainda não é muito grande. Mas eu comparo muito aqui isto do Clubhouse, porque, sendo voz, a voz está aqui totalmente assente, ganhar dinheiro com esta parte da voz, só mesmo, e no podcast vê-se isso, é o locutor, alguém, no podcast, a dizer: este podcast eu patrocino desta marca, e portanto tem de fazer essa associação. Aqui há a ligação de poder patrocinar as salas, mas eu verdadeiramente vejo da mesma forma, tal como os podcasts, o importante é aquele conteúdo que seja interessante. Depois, se marcas quiserem se juntar, se calhar podem ter esses formatos de patrocinar um canal, um clube. Aqui são os clubes, é a casa dos clubes. Eu diria um bocadinho isso. O que é que vocês acham?
Não, e repara uma coisa, que é, eu acho que qualquer meio, quando começa a crescer numa primeira fase, o mais importante é ganhar escala. E nós, se olharmos para a quantidade de portugueses aqui no Clubhouse, a gente olha para estas salas e cada uma delas tem 150 pessoas, 200 pessoas à volta disso, mas sabemos que, sei lá, há aqui 2 mil, 3 mil portugueses na plataforma. Isto ainda é pouco para uma marca, não é? Porque estão divididos em salas muito pequeninas, algumas, depois o que é difícil ganhar escala, e temos a certeza que com o fim do confinamento as pessoas não vão deixar de passar tanto tempo na plataforma, e depois também há o risco de, com a abertura a Androids e a qualquer pessoa que queira participar na plataforma, isto se multiplicarem, fragmentarem centenas de conteúdos tão pequenos, salas tão pequenas, que seja difícil elas ganharem a escala que as marcas tanto procuram. Eu acho que é isso que, de certa forma, pode estar... ainda é um bocadinho difícil perceber até que ponto é que as marcas podem tirar mais valias disto. Claro que, efetivamente, imagino que a Clubhouse não queira estar a encher-se de publicidade numa altura destas em que o que procura é que as pessoas fidelizem esta plataforma. Mas a plataforma vai ter algumas dificuldades quando as pessoas não puderem passar tanto tempo como passam agora colada a ela, porque é uma novidade. E depois é aquela coisa de... A conversa que nós estamos a ter agora, neste caso esta conversa está a ser gravada, mas as conversas que estamos a ter agora não ficam em lado nenhum. Portanto, o que aconteceu perdeu-se. E o que aconteceu perdeu-se pode ter dois efeitos. O primeiro é que as pessoas têm aquela tendência natural e o medo de perder alguma coisa, portanto vêm para cá para ver o que é que se está a passar. mas depois também pode-se perder coisas muito interessantes e que, por não terem tido escala, também, de certa forma, ficaram altamente condicionadas por causa disto. Agora, vamos perceber até que ponto é que a plataforma tem essa capacidade de crescer e não se, de se tornar relevante num contexto em que já sabemos que vai ter concorrência a curto prazo.
João, desculpa, permites-me só introduzir aqui. Ruben, eu penso que respondendo e completando o teu pensamento, eu primeiro penso que a questão do conteúdo desaparecer não é de todo preocupante, até porque o Snapchat foi quem introduziu essa questão inicialmente.
Sim, também acho que não, atenção.
E vimos que, quer dizer, foi a Nike fez um case study, foi das primeiras marcas a fazer um case study muito interessante no Snapchat, em que fez um lançamento de uns ténis através de um filtro, e a própria Nike também já fez aqui uma experiência no Clubhouse. Portanto, eu acho que a questão, o cerne da questão é mesmo o que tu referiste muito bem, da escalabilidade, porque nós, por exemplo, a nível mundial, os últimos dados oficiais que existem são de 6 milhões de utilizadores. Eu ainda no outro dia, penso que foi contigo, João, até que tivemos esta conversa, eu penso claramente que estes dados, no mínimo dos mínimos, já duplicaram, mas mesmo assim não deixa de ser 12 milhões, mesmo que tenha quadriplicado. Quer dizer, são 20 milhões, 20 e poucos milhões de utilizadores a nível mundial. Não deixa de ser um nicho. Em Portugal, como disseram e bem, há meia dúzia de milhares de utilizadores, tanto. Portanto, eu acho que a questão aqui é a escalabilidade, porque vamos ver como é que escala, para ver se de facto é interessante para as marcas estarem aqui de alguma forma.
Certo, e gostava de responder também ao Diogo, porque não vamos ser hipócritas. Se isto derem alguma coisa, é óbvio que as marcas vão entrar. Percebo a preocupação, e tu não me conheces, mas se me conhecesses ias saber que eu sou uma pessoa extremamente preocupada com a qualidade do conteúdo. Aliás, a estratégia que a Vorten tem nas redes sociais, tenho uma preocupação muito grande no que toca a conteúdo, porque acho que só assim é que se faz social media, é o chamado infotainment que os marketeers tanto gostam. Portanto, não vamos ser hipócritas, isto se derem alguma coisa, para já isto é um nicho, isto é nada. Está tudo a ser muito testado e é muito contextual, muito, muito contextual. Portanto, vamos com calma, para já vamos ouvir com atenção e aprender, porque acho que há muito para aprender, há muita gente a partilhar aqui informação muito boa, muito, muito boa. E pá, tentar exprimir ao máximo, nem que seja para nós enquanto indivíduos, essa partilha e essa. A partilha, a capacidade de partilharmos uns com os outros aquilo que nós vamos aprendendo no nosso caminho, e também de aprendermos com os outros aquilo que a malta está disponível, porque há disponibilidade neste momento para essa partilha. E acho que é uma questão de se aproveitar. Se as marcas entram ou não, se faz sentido ou não, acho que ainda não estamos nesse ponto, muito honestamente. Ainda não estamos nesse ponto.
Há um lado aí, e eu acho, ligo outra vez aos podcasts. Os podcasts, durante muito tempo, diziam isso, não têm números relevantes. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um podcast, mesmo com já alguns milhares de ouvintes por cada episódio, o que se costuma dizer é que isso vale muito mais para as marcas, e isto é mais focado nos Estados Unidos, porque, pronto, o mercado, por exemplo, em Portugal ainda é pequeno a nível de patrocínios a podcast, mas vale muito mais para as marcas do que muitas milhares de impressões em sites. Porquê? Porque as pessoas estão muito mais atentas àquilo que é dito num podcast, estão focadas na voz, não estão a tentar fechar aquele pop-up irritante que surge num site, e, portanto, isso tem um valor muito maior. E menos pessoas num podcast valem às vezes muito mais do que mais pessoas num site. Isso é um argumento que muitas vezes se utiliza nos Estados Unidos. Não sei o que é que, Ruben, o que é que achas?
E tu consegues atingir nichos interessantes, não é? Porque tu consegues fragmentar de tal forma as audiências, consegues chegar a nichos interessantes do mercado. É aquela questão do porque é que a publicidade na TSF é mais cara do que na Mega Hits, tendo a Mega Hits mais ouvintes. Porque na TSF tu tens um estilo de pessoas de classe mais alta que têm mais poder de compra e que por isso, pronto, é o nicho certo para determinadas marcas. E isso pode-se transferir também na lógica mágica do podcast. Sei lá, o público consegue chegar ao nicho de ter um podcast sobre ferrovia e tu sabes que aquilo é um sucesso porque mais ninguém tem conteúdo sobre aquele, sobre esse tema, e há pessoas em Portugal que têm muito interesse em ferrovia e que consomem, e por isso é que tu consegues ter 3 e 4 mil pessoas a ouvir um podcast sobre comboios, e tu consegues ter este enquadramento porque chegaste a um nicho que não tinha nada e que ali tem um conteúdo onde se agrega. E por isso as marcas, claro que se eu, não é o caso, mas imaginem que há uma marca que tem muito interesse em publicitar algo sobre comboios. Acho que ali seria um nicho ideal. Podes dizer, ah, mas tem só 4 mil ouvintes. Mas são, se calhar, os 4 mil ouvintes que interessam à marca. E acho que é isso, que é aí que está o potencial. É muito mais barato investir porque são nichos mais pequenos em termos de audiências, mas são os nichos que importam porque agregam audiências em torno de determinados interesses. E isso é uma vantagem grande do podcast, como pode vir a ser do Clubhouse no futuro. Vamos ver como é que isto vai evoluir.
Eu queria também acrescentar aí, Ruben, se me permites, porque ainda há umas duas semanas tive esta conversa com uma série de criadores de conteúdo de YouTube, do motivo pelo qual se começam projetos de criação de conteúdo, não é? Parte-se do princípio que quem começa, por exemplo, um canal de YouTube ou que agora decide começar a falar recorrentemente numa Clubhouse, o vai fazer porque tem um tema, porque gosta daquilo que faz, porque gosta de ser criador de conteúdo, mesmo que seja para esse nicho que tu tanto falas. Seja uma pessoa que goste muito de comboios, como seja alguém que gosta de novelos de lã e que faz coisas fantásticas com lã. Existe público para tudo e quem não... E quem gosta daquilo que faz não tem essa preocupação de ai, tenho 1000 pessoas a ouvir ou tenho apenas 100 pessoas a ouvir, porque está a fazer aquilo que gosta. E preocupa-me, isto agora estamos a fugir um bocadinho se calhar ao âmbito, mas lá está. Preocupa-me muitas vezes as pessoas começarem estes projetos pelos motivos errados, porque acham que vão ganhar um certo protagonismo, porque acham que vão ganhar fama, porque são os tais early adopters e eu quero ser o primeiro, porque se for o primeiro... posso ser alguém na vida, vá lá, cada um sabe o que é que isso significa individualmente. Por isso, lá está, mais uma vez voltando ao conteúdo, se fazes aquilo que tu gostas, independentemente de seres um meio jornalístico que está a criar um conteúdo relevante, mesmo que seja para um nicho, acho que é isso que interessa no final do dia, e tudo o resto há de se compor, de alguma forma. O que tiver que ser, há de ser. Queria só deixar.
Claro. Temos agora o Ricardo Ramos também, que também tem participado aqui bastante em atividades do Clubhouse. Ricardo, qual é a tua experiência? Eu se calhar até te pergunto o que é que destacas de coisas que tens visto aqui que se calhar tem surpreendido.
Olá, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de partilhar aqui algumas ideias convosco. E antes de mais agradecer-vos porque de facto... a minha primeira experiência com isto tem sido muito entusiasmante, e principalmente para poder partilhar ideias e beber as ideias que pessoas como vocês têm partilhado. Eu estou ando há dias entusiasmadíssimo com isto. Era uma coisa que eu já achava que estava vacinado já com a minha idade, de já não me voltar a viciar em redes sociais, e estou numa fase em que estou perfeitamente enamorado com isto, porque acho que tenho tantas ideias na minha cabeça a fervilhar que isto está a ser perigoso, digamos assim, para o consumo de tempo. Eu acho que aqui queria aqui partilhar aqui duas ou três ideias sobre o que eu acho que tem sido interessante esta componente da Clubhouse, e depois ir um bocadinho, se me permitem, à parte da comparação podcast e Clubhouse. Eu acho que aqui o Clubhouse vai... está a permitir para já um bocadinho aquilo que e reforçando aquilo que já foi dito aqui dos early adopters, nós estamos a conseguir ter acesso a um conjunto de pessoas extraordinário. Estamos aqui a ter acesso a um conjunto de mentes brilhantes que de outra forma, quando isto tiver outra dimensão, provavelmente não vamos conseguir esse mesmo acesso. E portanto acho que isto para já está a ser uma experiência ótima, que eu também acho que é circunstancial, como diz a Vanessa bem, por causa da questão da pandemia. Se este hype tivesse acontecido um pouco antes ou um pouco depois, portanto um ano antes ou um ano depois, se calhar o efeito não teria sido o mesmo, mas acho que foi no timing perfeito. E acho que aqui o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma nova geração de influencers e de pessoas que, indo um bocadinho ali àquele tema das marcas, que é, as marcas têm que se adaptar um bocadinho também à questão de ter que ter canais para o grande público, ter canais para o médio público e canais para o pequeno público, pequeno em termos de dimensão de pessoas, porque ainda por cima agora com coisas como a guerra que está entre a Apple e o Facebook, que vai originar, e os GDPRs e afins, que vão originar grandes problemas do ponto de vista da questão da privacidade dos dados, as marcas vão precisar cada vez mais de conseguir segmentar muito melhor as suas audiências. E eu acho que aqui, no Clubhouse, vão conseguir ter essa segmentação de forma absolutamente perfeita. Da mesma forma que também os têm com os podcasts. Como o Ruben disse muito bem, a questão de haver um podcast sobre comboios é um target perfeitamente definido, que em nenhuma aplicação de Facebook ou assim, de forma simples, uma marca vai conseguir acesso a essa segmentação, principalmente com as restrições de privacidade que aí vão. E eu acho que aqui há oportunidade para os podcasts para complementarem a sua atividade de uma forma brilhante. É aqui que vão conseguir ter interação com as pessoas que os seguem, é aqui que vão conseguir ter, se calhar, muitas vezes, ideias e participação e novo conteúdo para os seus episódios. Até já estou a pensar em oportunidades de poder ter um podcast gravado ao vivo aqui no Clubhouse.
É o que estamos a fazer hoje, precisa.
Exato. Estava a dizer isso porque estava a pensar nisso para os meus podcasts atuais. E quem se tiver a oportunidade de ouvir os podcasts onde estou a participar neste momento, são principalmente podcasts de conversa, porque era algo que eu sentia a necessidade de discutir dois temas que me são extremamente caros, que é relacionado com tecnologia e o outro é relacionado com vinhos, e que gosto de conversar sobre estes temas com as pessoas, e portanto estes podcasts estão nesse sentido, e o Clubhouse vai proporcionar alargar essas conversas a outras dimensões, provavelmente no futuro. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade muito grande para conseguir alargar. E isto depois, e termino já, para dar a palavra a outras pessoas, acho que também vai dar espaço a outro nível, e aí mais político, que eu também já estive aí com o João, aí mais em outras salas, do ponto de vista mais político, de tornar isto.
Ontem foi o primeiro evento político com a Iniciativa Liberal a abrir uma sala e a permitir a discussão, neste caso com o deputado João Coutinho Figueiredo, foi a primeira.
Sim, eu acho que há aqui espaço para termos aqui aquelas tertúlias do passado, em que ainda participei em muitas nos meus tempos mais académicos. Eu acho que isto pode voltar a abrir espaço a essa discussão política que tem tanto faltado nos dias que correm, para não ser só a discussão política que acontece nas caixas de comentários dos jornais ou do Facebook.
Obrigado, Ricardo. Temos agora a Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP, que já está aqui também há alguns dias no Clubhouse, já criou as suas próprias salas, ainda hoje uma sala muito popular para discutir a cultura em Portugal, muito participada, com vários artistas, vários responsáveis da área cultural, a discutir um tema em particular. Reparei que a sala durou horas e horas e horas, várias horas. Tem sido uma coisa frequente. Rita, como é que tem sido a experiência aqui no Clubhouse?
Olá, boa noite. Obrigada por me convidarem para me juntar a vós, que tem sempre... A maior parte grande parte da experiência no Clubhouse tem sido surpreendente pelas pessoas que vamos encontrando. Eu estou há 5 dias, tem sido um verdadeiro tumulto, sabes? Como aquelas primeiras paixões iniciais em que tudo é um turbilhão, tudo é vivido com intensidade. E eu tenho algumas considerações a fazer sobre a plataforma. Primeiro, acho que este hype vai passar. vai passar por dois motivos, porque é normal o desgaste ou a saturação e a perda de novidade, e depois porque vamos deixar de estar confinados mais tarde ou mais cedo e vamos voltar a viver as nossas vidas com alguma normalidade rotineira e mundana, e deixaremos de estar tão em casa e, como tal, passaremos a lidar por convívio pessoal com as pessoas. Depois, há aqui uma particularidade no Clubhouse, que é a democraticidade. As pessoas não têm, não estão nem em pedestais, não têm rótulos, não existe hierarquias, não existe importâncias maiores ou menores. Falamos quase como se entre pares nos tratássemos e assim fôssemos, e em que todas as opiniões são válidas. E por ser uma questão de opinião, acho muito importante este regresso à voz encantatória, em que ninguém se distrai com tudo o que seja mensagem paralela, que é a imagem. Nós só estamos centrados na voz, ou seja, só estamos centrados no conteúdo. Não há a dispersão na forma. Como estou vestida, como pintei os olhos, que cor são os meus sapatos, de que modo é que eu pisco o olho quando digo uma palavra. Não, isso passa completamente ao lado e centramos no que é essencial, que é a mensagem, que é aquilo que eu tenho para dar e para partilhar. Depois, é notável o tempo que as salas duram como as pessoas de facto não se saturam. E isso é talvez a grande... Não, há duas grandes diferenças relativamente aos podcasts. A durabilidade, não é? O podcast tem que ter um fim, não é? Um início e um fim. Neste caso, as salas duram às vezes 24 horas, o que é notável, e as pessoas vão entrando e saindo e voltam a entrar, vão à sua vida e regressam. E depois é a interatividade, que todos nós estamos, e o Clubhouse é desse exemplo, nós estamos sedentos de interação. E isso nota-se bem na forma como nós interagimos e nos relacionamos agora nesta plataforma. Nós queremos muito falar, queremos muito ouvir os outros e estar com os outros sem estar com uma máscara à nossa frente. E apesar de estarmos intermediados por uma plataforma, e neste caso por uma parede tecnológica que é um telemóvel, apesar de tudo, há uma liberdade de movimentos, uma liberdade facial que a máscara ultimamente na convivialidade nos tem impedido. Por isso, tudo joga a favor, não é, do Clubhouse, mas isto deverá ter, obviamente, um lado mais pernicioso, que vamos descobrir mais tarde ou mais cedo. Ontem eu, por exemplo, estive numa sala sobre o racismo e eu percebi isso, mas cá está, isto faz parte de todas as redes sociais, que é os movimentos de facções que se aglomeram e congregam em determinadas salas e em que qualquer opinião que tu tenhas um pouco mais distinta acaba por ser dizimada e volta novamente o instinto violento, agressivo, de adversidade que tu encontras noutras plataformas, como o Twitter e o Facebook, que destilam ódio. Mas, para já, a experiência é maravilhosa. Só mesmo aqui é que tu conseguirias juntar às 6 da tarde, o Agir, o João Gil, o Álvaro Covões, por lá também passou o Vils, mas o Vils não quis falar, a Inês Castelo Branco, inúmeras pessoas que ligadas à arte e à cultura, e que às 6 da tarde ligaram-se a uma sala e estavam todas a conversar. Éramos quase 200 pessoas a conversar sobre a cultura em tempos de pandemia. Isto não seria possível em mais lado nenhum senão aqui. E esse fenómeno que nos surpreende é preciosíssimo nos tempos que correm.
Eu gosto muito do lado íntimo, por exemplo, no sábado houve alguém que criou um canal sobre o Dia Mundial da Rádio e por instantes apareceu o Rui Unas, que estava a experimentar pela primeira vez a aplicação e de repente estavam, pediram para ele falar, claro, não é? Viram o Rui Unas, pediram para ele falar.
Eu puxei-o, sim, exato, eu estava como speaker, digo.
Exato, e deu para lhe explicar como é que funcionava a aplicação e deu para ele partilhar histórias incríveis de rádio, de televisão, dele próprio, coisas que se calhar não partilharia assim de uma forma tão simples, que ele até nem gosta muito de dar entrevistas. Então foi ali uma experiência única e interessante. Eu reparei numa coisa que na altura foi que pessoas conhecidas depois têm esse problema, que entram numa sala, as pessoas querem sempre que eles vão falar, isso cria um certo nível de pressão sobre eles. aqui no Clubhouse, que eu acho que com o tempo isto pode tornar-se mais fácil de lidar, não é?
Sim,
Ontem
hoje
reparei já
também
agora, Rita, não sei
tivemos
se
o Alvin
viste.
hoje ou ontem,
Exatamente.
hoje
O
tivemos
Alvin
o Alvin.
entrou hoje e também foram horas e horas, de repente, a falar-se. Aliás, foi precisamente na sala de dar as boas-vindas ao Alvin, o Fernando Alvin, que de repente entrou o Francisco Balsemão, da empresa, e outros tais, a falar sobre o futuro da televisão. Portanto, de repente, as coisas dão voltas aqui muito curiosas. Ontem foi, bateu-se o recorde no Clubhouse de participação, com o Bruno Nogueira, que disse no Instagram que não ia haver bicho esta semana, o seu evento de Instagram de conversas, mas ele participou de repente aqui no Clubhouse, apareceu o Salvador Martinha com o Nuno Marco e de repente chegou só aos 850 pessoas numa sala, acho que foi o recorde aqui no Clubhouse português, claro, a versão portuguesa. O que eu acho que eles não perceberam muito bem, quando um dos encantos aqui é de facto chamar pessoas, é de facto interagir. Eu acho que eles aí é que ainda não entenderam bem.
É, porque sabes que para termos pessoas num palco, pagamos bilhete e vamos ver, não é?
Exato.
Se a mais-valia é a interação, é esse aspecto que tem de ser puxado. Se aquilo que nos enriquece é comunicar e conversarmos uns com os outros e ouvirmos as opiniões ou histórias que têm, estarem ali, passamos a ser apenas espectadores de três amigos que estão a conversar. Não é para isso que o Clubhouse serve, parece-me. É
Sim,
desvirtuar
mas
muito a essência desta plataforma.
também estou de acordo. Mas acho que foi ali uma. Eu acho que foi ali uma zona de conforto da parte deles.
Ida.
Ainda também achei que eles não estavam confortáveis em arriscar.
Sim, especialmente o Bruno Nogueira, senti
Principalmente
que de
o Bruno,
facto
sim.
não estava à vontade, sim. Mas ele está muito habituado a controlar e a verdade é que ele controla no Instagram com mais facilidade, aqui também dá para controlar. Aliás, é uma das coisas que eu acho que esta plataforma tem de bom. Eles pensaram mesmo nisto a sério. O facto de permitir interatividade permite também responsabilizar quem se porta mal, entre aspas, dá para bloquear quem começa a exagerar e se bloquearmos essa pessoa não entra naquela sala e, claro, não participa. Portanto, eu acho que eles protegeram muito a vários níveis, para não haver aqui demasiado bullying, no futuro.
João, só pegando no que disseste, essa feature, por acaso, tem o seu lado perverso também, que assistimos a esse lado perverso no. Aliás, o boom do Clubhouse deu-se. O Clubhouse já existe há quase um ano, não nos vamos esquecer disso, né? Mas o boom do Clubhouse dá-se agora com a participação do Elon Musk e que se verificou o lado perverso que essa feature tem, que foi uma das pessoas, um dos moderadores, que é um dos investidores também no Clubhouse. Estava na sala, é uma pessoa que não tem uma, vamos dizer, uma relação muito boa com jornalistas e decidiu bloquear todos os jornalistas com quem se cruzou no Clubhouse e então esses mesmos jornalistas não conseguiram entrar na sala em que o Elon Musk estava.
Pois, tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más, mas eu queria dizer uma das coisas que, por enquanto, ainda me encanta nesta plataforma, que é, acho que vai ser mais difícil, posso estar errada, e se vocês tiverem uma opinião diferente, por favor, partilhem-na comigo. Acho que vai ser mais difícil nós termos aqui aquele ódio típico que existe nas caixas de comentários de outras redes sociais, como do Facebook, como de um Instagram, como de um Twitter. Acho que é mais difícil as pessoas virem para aqui odiar, tendo em conta que alguém está a ouvir a sua voz, está a olhar aqui para uma fotografia e está a ver perfeitamente quem é que é esta pessoa que se está a expressar dessa forma. Não sei o que é que vocês pensam sobre isto, mas gostava de ouvir a vossa opinião.
Tens muito menos probabilidades de ter contas falsas e contas manuseadas por
Sim,
centrais.
eles prepararam-se muito, na verdade, em relação a isso, porque responsabilizam, ou seja, eles responsabilizam. Há duas formas de entrar na plataforma: um, por convite, enviamos o convite a pessoas que conhecemos; outras, temos a pessoa na nossa lista de contactos e alguém tentando entrar, instalando a app, podemos aprovar essa pessoa. E isso responsabiliza, porque o nosso nome vai aparecer no perfil da pessoa que aprovamos. Isso responsabiliza a pessoa que aprovou, e pelo que sei, eles eventualmente pode haver consequências. Se aprovarmos alguém que é um bot ou que vai só criar problemas, responsabiliza-nos de alguma forma. Eu acho que eles aí protegem-se um bocadinho mais, além de criarem estas plataformas de. Há um moderador que pode baixar alguém para audiências, expulsar. Portanto, eu acho que eles protegeram muito bem. E há outro lado aqui da voz, falámos há pouco da voz. A voz permite os argumentos serem ouvidos e ditos e permite perceber que há outra pessoa do outro lado. Ouvimos a pessoa. Enquanto nas redes sociais, comentários, não. Estamos a destilar qualquer coisa por texto, mensagens curtas, e a rede social convida-nos a dizer alguma coisa mesmo quando não temos nada para dizer. Com a voz é mais difícil, quando não temos nada para dizer, patinamos mais com mais facilidade.
João, pegando no que estás a dizer, só uma pequena questão e depois sigo o fluxo natural e dou a palavra ao Ruben. Mas pegando no que estavas a dizer, há uma questão também no Clubhouse que eu penso de facto pode diminuir aqui a questão de geração de ódio, propagação de ódio, mas acho que também é pelo facto de, uma vez que entramos em salas que à partida o contexto ou a temática nos interessa. Vamos ter à partida uma afinidade muito maior com temas e pessoas. Portanto, provavelmente isso também poderá ajudar a não nos cruzarmos com ideias contrárias à nossa, e isso que é isso, digamos assim, que muitas vezes leva a essa geração de ódio e comentários menos positivos.
Sim, e para além disso é mais difícil dizer as coisas assim, com essa interação instantânea, não é?
Com voz, não é?
Uma coisa é nós estarmos a escrever e os insultos escritos têm todo outro peso, e em voz é completamente diferente, não é? Portanto, nós estamos numa interação em tempo real, com voz, e as coisas ganham outro peso, e acho que dessa forma, acho que a propagação de uma conversa de ódio e acho que vai ser um bocadinho mais limitada, mas também não sei até que ponto é que, com o crescimento desta plataforma e com a entrada de outro tipo de outras pessoas e com outro perfil, nós sabemos que hoje a plataforma, parecendo que não, ainda é muito uma grande bolha, e no futuro não sabemos bem para que lado é que isto vai caminhar, mas é mais difícil, claro, haver isto descambar aqui do que num Twitter ou num Facebook, obviamente.
O que é que achas, Rita, da tua experiência?
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Há pouco eu estava a ouvir-vos sobre estas conversas não serem gravadas. Aquilo que me informaram é que as conversas ficam gravadas num servidor central da plataforma num determinado espaço de tempo. Isto porque, se houver, por exemplo, um processo judicial ou uma queixa imediata, vão confirmar o insulto que houve, ou a ameaça, ou a injúria. Se estivermos perante algum tipo de ação criminal que seja necessária a gravação. Mas é o que eu vos digo, foi algo que me contaram, não sei se de facto se assim se trata ou não, porque não fui pesquisar, mas também não me parece de todo descabido. Acho que faz de facto algum sentido. Relativamente aos confrontos, para além de que tudo o que seja adversidade, nós conseguimos desconstruí-la através da argumentação e do diálogo, por isso, sim, faz sentido o insulto não ser tão gratuito, porque se consegue refutar, e depois porque temos a possibilidade de ter este utensílio altamente democrático e expulsar imediatamente a pessoa.
Sim, dá de facto logo um poder interessante que as redes sociais, as outras, demoraram se calhar muito tempo a conseguir, algumas nem permitem propriamente isso. Eu acho que eles conseguiram organizar-se de forma a precaverem-se de muitos problemas, e até esta questão de não lançarem totalmente logo para iPhone e Android logo direto, e haver esta questão dos convites, além de ser marketing, claro, de promover, de tornar mais apetecível o fruto menos conseguido, também há um lado de se protegerem, de crescerem aos poucos, não crescerem tão rápido quanto até poderiam crescer, na verdade.
Aliás, porque se diz que é uma equipa muito pequena que está por trás disto, não é? Aquilo que me falaram é que estávamos a falar de uma equipa de 8 pessoas. Bem, como é que uma equipa de 8 pessoas passa de gerir 600 mil utilizadores para 6 milhões? É um
Na
desafio
verdade, eu
grande.
li hoje que só em fevereiro eles já tiveram 10 milhões de downloads só em fevereiro, e eram 6 milhões no final de janeiro, portanto já estão a crescer bastante. O Twitter, só para terem uma ideia, tem perto de 200 milhões de utilizadores diários. E o Facebook, claro, muitos mais, mas mesmo assim há a questão de utilização. Isto são tudo pessoas que utilizam mesmo, não são contas que foram criadas por acaso, não é?
João, se me permitires, só duas questões. A Rita estava a falar da questão das gravações das conversas. Especula-se, não há dados oficiais sobre isso, especula-se porque uma das últimas features a ser adicionadas foi precisamente permitir reportar uma pessoa, mesmo a pessoa já tendo saído da sala. Portanto, especula-se que existe algum tipo de gravação, mas não necessariamente gravação das conversas, mas sim pelo menos a gravação, ou vamos lhe chamar assim, gravação das pessoas que tiveram na sala. Portanto, especula-se o que é que serão, que dados é que serão guardados, mas não há certeza, não há dados oficiais sobre isso.
Se me permitirem,
Força.
eu trabalho numa empresa de software, trabalho com dados, dados é a minha expertise profissional, digamos assim, e eu diria que estes negócios vivem exatamente dos dados que conseguem construir e agregar à volta do tipo de utilização que as pessoas vão fazendo. Portanto, isto vai ser, tecnicamente até acho difícil que se consiga implementar uma solução destas sem ter que gravar em algum momento as coisas. Portanto, a ilusão de que isto não é gravado é puramente isso, uma ilusão. E o consumo de informação guardada com qualquer startup que começa hoje em dia, a primeira coisa que faz é guardar todos os tipos de dados que puder, porque no início se calhar até pode não tirar proveito deles todos, mas podem ser úteis no futuro. E portanto, eu acho que este tipo de algoritmo, também para alimentar os algoritmos das salas que são propostas e tudo isso, são necessário um conjunto de dados que não é necessariamente pequeno. E eu queria só fazer um comentário em relação àquilo que a Rita estava a dizer, a razão pela qual são 8 pessoas a construir isto. A razão pela qual são 8 pessoas a fazer isto, é aquilo que me preocupa quanto ao futuro desta solução. Porque a tecnologia que está por baixo disto não é do Clubhouse. Isto foi implementado sobre uma plataforma de streaming de voz, que é uma empresa que é a Aurora. Ágora, desculpa. E que eles têm tudo isto baseado em APIs, e depois isto aqui é basicamente o que o Clubhouse fez, foi desenvolver o interface baseando no, na, nas APIs. O que faz pensar de que isto é a parte que pode ser muito facilmente replicável, porque a parte robusta porque uma das coisas que as pessoas às vezes não pensam muito quando abrem uma aplicação deste género é que vocês já repararam que isto está sempre a funcionar impecavelmente. Nós estamos horas a conversar e as coisas funcionam muito melhor do que qualquer conversa de Zoom que nós tenhamos, que temos de estar sempre a dizer: ah, não estou a ver, olha, o microfone está não sei quê. Não, aqui funciona em
Mas aí
90% das situações.
há duas explicações, eu diria. Duas explicações. Em primeiro lugar, é voz. O facto de não haver versão vídeo faz com que
Correto.
seja mais leve do que o facto de ter vídeo. Eu, quando gravo, por exemplo, para o podcast, gravo entrevistas por Zoom, eu tiro o vídeo precisamente por isso. E ainda há outro lado, que é, embora sejam poucos engenheiros a trabalhar nisto, são 180 investidores, alguns deles dos principais, dos mais conhecidos em Silicon Valley, e fazem isto por gosto. Aliás, eles participam em salas. Eu já estive em salas em que estão os criadores, os Horowitz. É um conjunto de uma família, e depois tem mais um conjunto de pessoas que são os principais, que criaram isto. E há outra coisa, que é, qualquer pessoa que trabalha aqui em software, e já vi alguns casos destes, isto parece muito simples, mas está muito bem feito, muito bem organizado, escalonado.
Pois está,
Houve um
pois
grande
está.
pensamento, na elaboração disto.
Era isso que eu ia concluir, ia só concluir com isso, que é o grande mais-valia que está aqui é precisamente todo o layout de simplicidade. Ou seja, a simplicidade aqui, que é tão difícil de atingir por vezes em software, foi encontrada aqui. É menos o less is more. Portanto, eu acho que aqui é o lema disto, e eu acho que funciona perfeitamente. É só áudio. Não tem complicações, não tem esquisitices, é só mesmo, tens uma sala, entras numa sala, falas e ouves. Portanto, é um bocadinho por aí.
Claro, faz sentido. O nosso tempo para, nesta parte de podcast, queremos usar, está a chegar ao fim, e eu queria perguntar a todos, os que estão aqui na sala de oradores, na parte de oradores, a experiência mais significativa que tiveram no Clubhouse até agora, que acham que verdadeiramente vos surpreendeu. Posto isso, queria também deixar aqui como reflexão a questão de, há uma das coisas que eu, quando entrei no Clubhouse, percebi é que se falava muito de Clubhouse, e é fácil de entrar nas repetições, e nós estamos a cometer esse pecado aqui. O Luís Pedro Nunes disse-me precisamente isso, ele testou, ele não gosta de podcast, Luís Pedro Nunes, mas testou o Clubhouse e disse que um dos problemas que via no Clubhouse é que se falava demasiado no Clubhouse. Nós cometemos esse erro aqui, ou essa repetição, mas há uma coisa que eu acho que é de um valor imenso, que é a experiência...
First rule of Fight Club, do not talk about Fight Club.
Talk about Fight Club, exato. Mas no Clubhouse eu acho que é o contrário. The first rule of Clubhouse, you talk about Clubhouse, pelo menos no início. Mas eu queria deixar aqui, acima de tudo, as experiências, eu acho que é isso que é mais importante aqui no Clubhouse, e pergunto-vos precisamente o que é que vocês tiram de experiências mais significativas. Podemos começar, se calhar, pelo Ruben, que já não fala há algum tempo. Ruben, qual foi a experiência mais significativa que tiraste aqui?
Eu aprendi imenso com muitas conversas que ouvi, outras ri-me bastante. Quero só partilhar que já fizemos também uma gravação aqui de um podcast do Público e percebemos que efetivamente era um espaço onde podíamos ter uma interatividade adicional para os nossos conteúdos. Foi uma experiência que não sabemos se vamos repetir ou não, mas que efetivamente fizemos com o podcast de política norte-americana, o Fogo e Fúria, e que correu até bastante bem, e que o facto de poderes ter outras pessoas a fazerem perguntas, eu acho que isso é uma grande vantagem, a possibilidade de teres um espaço aberto também à participação, a ver este intercâmbio, no caso específico dos jornalistas, de teres uma audiência a fazer perguntas diretas aos jornalistas. Eu acho que esta proximidade que se cria nestas salas do Clubhouse é, sem dúvida, a principal vantagem que aqui existe. Espero que a plataforma continue a ser relevante, mesmo que não seja o Clubhouse como conhecemos. Acho que é importante que o áudio seja relevante também, porque o áudio tem este potencial de atratividade. Faz-nos lembrar desde os tempos em que somos miúdos, em que temos as mães e os pais a contarem histórias aos ouvidos, até aos tempos em que nos apaixonámos com as vozes da rádio, ou os podcasts e tudo mais. E é sempre bom quando vemos que o meio áudio, a rádio, está resiliente e consegue-se adaptar a este meio digital. E acho que é essa a experiência que tenho tirado. Aprender muito, ouvir muito, rir muito também.
Vanessa, queres dar o teu input de experiência assim mais significativa que tiveste aqui? Já falaste dos youtubers há pouco, lembras-te mais de alguma?
Sim, falei também no grupo que estava a fazer meditação guiada. Eu acho que a experiência que me marcou mais e que me deixa a pensar um bocadinho a coisa desta forma foi exatamente a experiência de iniciação à Clubhouse. Se vocês repararam, quando foram convidados para aqui, a pessoa que vos convidou e as pessoas que já cá estavam foram convidadas a fazer-vos uma espécie de ritual de iniciação à Clubhouse. Eu achei isso quase... quase daqueles rituais de iniciação às fraternidades e sororidades nos Estados Unidos, ou até mesmo àqueles grupos tipo maçonarias e coisas assim. Achei engraçado a estratégia, não é? De iniciação à Clubhouse, e está aqui o Rui Rocha, que foi a pessoa que me iniciou à Clubhouse, e marcou-me da seguinte forma, que eu não percebi absolutamente nada disto. E de repente abriu-se uma sala de conversação onde eu começo a ouvir uma voz do outro lado, Vanessa, 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 e eu não estava a perceber de onde é que vinha. E depois percebi que era, que era do telemóvel, e só estava o Rui do outro lado, tipo, Vanessa, estás com o micro ligado, Vanessa, estás com o micro ligado. Eu, mas que micro? Mas onde é que vem esta voz? E depois é que percebi que era da Clubhouse. E foi este o meu primeiro, a minha primeira experiência, o meu primeiro impacto com a plataforma, e depois fiquei a pensar um bocadinho sobre este ritual de iniciação, não é? Eu trago-te para aqui e explico-te como é que a coisa funciona.
Somos logo convidados a conversar, na verdade, logo de início.
Exatamente. Achei engraçado, vá, este ritual de iniciação.
Temos também connosco, entrou agora Marconi Pereira, TEDx Senior Ambassador. Marconi, quer participar na nossa conversa? Aqui, especialmente para, já estamos em fase final, para dar aqui algum exemplo de coisa, uma coisa significativa que tirou.
Opa, obrigado aí pelo espaço. Só apenas comentários rápidos sobre o que foi conversado aqui, sobre a questão de troll. Os trolls que estão na internet, que estão perturbando e que podem ser reportados, quer dizer, eles podem ser banidos da rede, como vocês falaram muito bem, mas não só eles, eles podem banir também quem botou a pessoa na rede, ou seja, quem o convidou. Então, o risco agora corre para cima, quer dizer, então os invites que vocês tenham, tenham com cuidado, não coloquem muitos trolls na rede. Segundo comentário que eu quero fazer sobre a questão de gravação, a política de privacidade do Clubhouse é divulgada e é aberta, e ela tem big no's aqui para o GDPR em nível europeu, ou seja, para vocês terem uma ideia, a questão de gravação, primeiro o end-to-end encryption, né, a criptografia fim a fim daquele canal de comunicação, ela não existe, porque eles gravam trechos ou gravam conversas inteiras, e isso vai direto de encontro contra uma diretiva de privacidade 2002/58/EC da confidencialidade de comunicações do GDPR. Também, tecnicamente, outro artigo 25, que não pode ter gravação
sem autorização, não
pode interceptar sem autorização, quer dizer, então tudo isso, a coleta de informações.
Quando alguém tenta gravar, por exemplo, o ecrã, aparece logo uma mensagem do Clubhouse, eu acho que é para protegerem, que está banido. A ser gravado. Exato, pode ser banido, exato. Para as pessoas não então, gravarem com facilidade.
Se você fizer duas ou três vezes, você pode gravar, obviamente, quando você digitaliza, não tem jeito. Eu posso botar um microfone apontando aqui para a caixa, eu posso botar uma coluna Bluetooth aqui, um microfone apontado para ele, ligado no computador, gravo tudo. Então, uma vez que você grava, mas eles, obviamente, eles monitoram isso, e se você divulgar isso em qualquer outro tipo de rede, a gente sabe que os dados estão interconectados. Outra questão é que quando você instala o Clubhouse, a primeira coisa que ele pede é acesso ao seu address book, obviamente para você enviar convite para outras pessoas, mas eles copiam tudo isso e vão fazer o Open Graph da rede deles. Então, assim, tem vários problemas, inclusive...
Não tem pontas soltas, não é?
Muita ponta solta, vai ver muita multa, entendeu? A União Europeia só não começou a multar porque certamente os legisladores estão dormindo, não estão ligados.
Ainda está no início.
Eles não estão nisso. Mas quando começar realmente a questão de cookie, tudo isso vai vir lambendo, né? Vai vir destruindo. E respondendo ao seu título...
Qual foi a melhor experiência que teve aqui no Clubhouse, Marconi?
A melhor experiência foram, para mim, quer dizer... As salas de humor, de imitação, que foi hilário. Eu fiquei horas nisso, assim, de todas as pessoas que não tem nenhum tipo de humorista, mas todos eles imitando todos os gêneros de personagens, Mickey Mouse, Pato Donald, enfim, uma cornucópia de imitadores. E a outra sala também foi sobre... conversas de piloto e tráfego aéreo, ou seja, pessoas imitando tráfego aéreo, portas em automático, falando sobre o tempo, sobre, enfim, e misturando, né, questões de humor. Então, assim, as salas com conteúdo humorístico foram sensacionais, para mim as melhores. E algumas
também tenho.
A do Elon Musk foi muito boa também, foi há 2 semanas que rolou. Foi bem interessante, teve uma sala, e aí realmente a sala lotou, a lotação do Clubhouse são 5 mil pessoas, e eles pegaram o áudio e replicaram em umas 10 salas diferentes, quer dizer, os próprios usuários, né, criaram salas paralelas e outras salas para falar da sala, então foi bem interessante isso. E
Sim, vem aí agora uma nova conversa com o Elon Musk, neste caso o Kanye West, nos próximos dias, no mesmo formato, por acaso.
Mas acho que essa acho que já rolou já do Kanye West. Agora ele já
foi.
Convidou, já acho que já foi, e ele convidou agora o presidente russo lá, o presidente
Putin.
Putin, exatamente. Convidou o Putin para o Clubhouse. Obrigado aí pelo espaço, parabéns pelas conversas.
Obrigado, Marconi. Rita, no mesmo senda, qual foi assim, a experiência mais significativa? Eu sei que agora é difícil uma pessoa às vezes pensar, porque são tantos dias, tantas horas aqui, mas qual foi assim, a experiência mais significativa?
Bom, deixa-me antes dizer que é extraordinário alguém chamar-se Marconi e estar ligado à comunicação. Isto é que se chama verdadeiramente o tiro no alvo. Sobre a minha experiência aqui no Clubhouse, o que tem sido absolutamente fascinante, e eu sou uma people's lover, quer dizer, eu adoro ouvir, pronto, também faz parte da nossa profissão, não é? Mas nós fazemos-lo com muito prazer, que é ouvir os outros e escutar os outros e sentir que a experiência e as vivências dos outros nos enriquecem. E aquilo que eu tenho gostado mais de usufruir aqui no Clubhouse é, sem dúvida, conhecer pessoas profundamente interessantes, com tantas experiências gratificantes, algumas partilhas muito intensas, como nós tivemos há uns dias, quando falámos de homossexualidade numa sala há uns dias, e foi até comovente, houve passagens realmente muito comoventes, como as pessoas partilham e se entregam numa sala destas. Também porque não há imagem, não é? Isso facilita muito. Mas, acima de tudo isso, este privilégio que é poder ouvir e aprender com pessoas tão válidas e com tanto para partilhar e informar e explicar e ensinar tudo isso.
Vêm mais salas na calha, Rita, pensadas, depois daquela...
Sim, vai haver uma sala amanhã, muito interessante, com o André Coceiro, com o Adolfo Mesquita Nunes, com o Agir, com a Ana, com o Rui Cruz, estou a tentar lembrar-me todos que nós convidámos, com a Isabel, com a Ana Guiomar, e achámos muito curioso falar com o Adolfo, porque o tema são os limites do humor, afinal de contas, o humor tem limites ou não, e alguém fora um bocadinho dos parâmetros da comédia, um político, o que é que os políticos... Principalmente porque o Adolfo Mesquita Nunes foi alvo de uma imprensa não muito respeitosa nos últimos dias, e achámos que seria muito interessante, vai ser amanhã à noite.
De facto, muitas conversas improváveis por aqui. Também tenho reparado à noite que há uma espécie de bares, até música. José, acho que só faltas tu para dar a tua experiência aqui de Clubhouse estes dias. O que é que destacarias? O que é que foi mais entusiasmante?
Olha, eu destacaria não o que foi mais entusiasmante, mas o que mais me tocou. Eu faço parte de alguns, ou sigo alguns grupos e alguns clubes periódicos e foi muito interessante ver nos primeiros dias que eu participei num destes clubes internacionais, é um clube inglês que tem uma sala todos os dias às 9 da manhã e neste clube eles fazem mentoria gratuita, estamos a falar de pessoas ligadas a venture capital, ligadas a marketing, ligadas a comunicação, ligadas a uma panóplia de áreas diferentes e que fazem mentoria gratuita para negócios que foram particularmente afetados pela pandemia. E foi muito interessante, das primeiras intervenções que eu tive lá, tive a oportunidade de falar com uma pessoa que me disse que viu o negócio que estava prestes a entrar em falência, graças a um investidor que conheceu naquele grupo e a algumas dicas que de pessoas daquele grupo que ajudaram, que é um negócio de restauração em Londres e que virou o modelo de negócio completamente e que está a ter, conseguiu retomar a atividade e que está de novo com a equipa toda e foi de facto emocionante ver que há uma partilha de conhecimento e uma partilha
de vontade e de sabedoria no Clubhouse, que é muito, muito interessante. E isso foi, de facto, algo que me marcou bastante logo no... Foi das primeiras impressões que tive no Clubhouse e que pensei, de facto, que temos aqui algo que tem algo diferente face às outras redes sociais. E isso, para mim, foi... Marcou-me.
Obrigado, José. O Pedro Esteves não conseguiu participar até agora, porque teve a trabalhar, mas agora acho que já pode. Pedro, podia ter a tua experiência.
Eu ainda estou
aqui
a trabalhar, ok? E,
portanto, ainda estás a trabalhar.
Ainda estou, que é uma coisa fascinante a gente poder estar aqui à conversa com muitas pessoas e, enfim, é como ouvir música ou como estar a trabalhar com ouvir um podcast, por exemplo. Só para dar aqui um alô rápido e obrigado por me teres convidado. Acho que eu tenho alguma resistência, só que isto há um dia mais ou menos, tenho alguma resistência em comparar isto com o podcast. São coisas diferentes, isto são salas de conversa, não é? O podcast é uma coisa se calhar mais pensada, estruturada, gravada, disponível para se ouvir depois, como já aqui se disse, mas este Clubhouse parece-me tocar aqui em duas ou três coisas que eu acho que são muito... São muito fortes. Primeiro porque isto é muito fácil, não é?
É imediato. Fazer
um podcast, é imediato e o podcast de fazer um podcast é um inferno. Agora é mais fácil, não é? Tecnicamente. Mas já foi um inferno fazer um podcast. Aquilo era muito, muito difícil de fazer. Tinha muitos passos, exigia alguns requisitos técnicos. Isto aqui é, estamos aqui numa aplicação super limpinha, bem feita. Só carregar num botão e falar, não é? Depois usa aquela ferramenta que nos pica o cérebro, que é a voz, não é? Nós temos isto mexe com os nossos neurónios de uma maneira muito especial e é de facto uma das nossas ferramentas mais poderosas. E isso cola com uma terceira coisa, que as pessoas gostam de conversar. E todos nós estamos, quer dizer, a maioria de nós estão confinados e uma das coisas que se calhar todos mais temos saudades é de conversar com as nossas pessoas, não é? Com a nossa família, com os nossos amigos, de conversar de viva voz. E acho que esta plataforma é bem capaz de comatar um bocadinho isto tudo. Claro que a pica há de passar, como também já se disse, e haveremos de voltar à rua e às nossas vidas, e portanto se calhar a coisa vai esmorecer um bocadinho. Se calhar quando chegar ao Android terá um outro boost, não sei se já falaram nisso ou não, mas o facto de isto estar ainda restrito ao iPhone limita ainda bastante o alcance, como é evidente. O Android é preponderante em número de aparelhos, portanto será interessante perceber quando isto chegar, se chegar ao Android, o que é que vai acontecer. Mas de resto estou a gostar e é muito viciante. Eu vou ter que desligar as notificações disto porque estão-me constantemente a aparecer pop-ups deste amigo ou daquele amigo que abriu esta sala ou aquela sala, e isto a mim distrai-me bastante, mas estou a gostar. E esta, olha, é a minha primeira vez. Obrigado pelo convite.
Obrigado pela tua participação. Acho que falta só o Ricardo nas expectativas aqui na nova app. Ricardo, queres dar a tua experiência?
Sim, desculpa, eu estou ao mesmo tempo a editar um podcast.
Vai ficar uma coisa bonita, vai.
Vai ficar,
exato. Eu neste período, por acaso, já apanhei o Rui Maria Pego em salas em que ele almoçava e continuava a falar, tomava banho,
fazia a barba,
até à TVI, fazia a barba.
Exato.
E sempre em salas, e de vez em quando a participar, sempre em salas. De facto, não é o único, já houve outros casos de pessoas até depois que vão para o carro, agora estou no carro, agora cheguei à TVI, cheguei aqui, cheguei acolá. Mas é curioso, de facto, dá mesmo, mostra-me bem como podemos fazer muitas coisas enquanto conversamos.
É verdade, é verdade. Bem, eu acho que já disse mais ou menos aquilo que eu levo destes primeiros dias de Clubhouse para mim é principalmente esta interação franca e aberta que conseguimos ter, e como a Rita disse muito bem, que somos todos iguais e estamos aqui ao mesmo nível, e eu como anónimo posso estar aqui a conversar convosco sem nenhum tipo de sentimento nem de superioridade nem de inferioridade. Então acho que esta democratização da conversa e desta tertúlia, eu gosto sempre gostei muito de tertúlias, e acho que este faz-me muito lembrar esse formato e dá-me e tenho algumas saudades desses meus tempos académicos e das tertúlias e portanto acho que esse é o sentimento que me traz mais aqui destes dias. Ah, e já agora só uma coisa, tenho imensa inveja da Vanessa, porque o Daniel Matos, que ele ainda há bocadinho acho que passou por aqui, não sei se ainda está, não tive direito a essa recepção de introdução ao Clubhouse. Foi do género, está aqui o convite, agora desarrasca.
Oh, que já te disse, mas, Ricardo, se quiseres, falamos mais.
Obrigado pela simpatia.
Nada.
O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu reparei que a Joana Rita Sousa, uma especialista em estratégias digitais e Twitter e filósofa, também está aqui e não resisto a ela já está há alguns dias também no Clubhouse, não resisto a perguntar-lhe a experiência dela mais significativa aqui nestes últimos dias.
Olha, o que eu acho mais extraordinário é falar-se no Clubhouse no passado. Qual é que foi a minha experiência, o que é que isto foi, o que é que isto significou, quando isto ainda está a acontecer. Portanto, não sei se para a semana vai ser um artigo a dizer que isto vai morrer, como, não é? Pronto, porque de vez em quando acontece esta questão.
Como disseram do Twitter, não é?
Como fazem de vez em quando das coisas da vida, não é? O Twitter, a televisão, o que seja. Acho interessante este lado também meta, né? Ou seja, cada sala que se entra fala-se do Clubhouse. E ainda estou a tentar encontrar um espaço onde eu ouça coisas que vão para além de eu acho que, ou eu não sei se já falaram disso porque eu cheguei agora, mas e falta um bocadinho mais de pensamento, mas isso também tem a ver com o facto de eu estar na plataforma há pouco tempo, não estar a explorar, não tenho muito tempo para explorar, venho aqui muito de vez em quando e ainda me falta encontrar um espaço que para mim seja um bocadinho mais para além do achismo, e perdoem-me aqui se estou a ser muito crítica, mas como estou a fazer um curso de pensamento crítico, estou a ser um bocado afinada nesse aspecto, e estou a pôr em prática, não é? Mas ainda me falta encontrar, é um bocadinho, mas falta-me encontrar esse espaço. Também já me propuseram que eu criasse esse espaço, mas enfim, cada coisa a seu tempo, mas estou aqui a navegar de uma forma muito sossegada. O João Tomé é que me chamou, portanto, portanto a responsabilidade é tua. Estou aqui de uma forma muito, muito sossegada, muito a fazer observar, a ouvir e à procura do espaço que mesmo querer vir cá com frequência.
Eu tenho reparado uma coisa que é, há grupos, por exemplo, de cientistas, há grupos de interesse de marketing, criam-se grupos. Em Portugal, como a plataforma está a crescer, nem sempre é fácil de encontrarmos, se calhar, o grupo mais gostamos, mas também eu acho que é uma questão desse crescimento. E depois há conversas que, de facto, se alongam, se prolongam. O Luís Pedro já mandou uma mensagem a gozar comigo por estar a falar precisamente do Clubhouse, aquilo que ele criticou que o Clubhouse mais fala. Portanto, mas como estamos aqui, de facto, também a usar isto para o podcast, também para explicar às pessoas que não têm como é que funciona, portanto também funciona aqui como uma espécie de lado mais educativo. Eu queria agradecer a todos a participação, peço desculpa não ter chamado mais gente, houve alguns a quererem também depois participar, mas depois tornava-se longo. Obrigado por terem estado desse lado, e continuamos por aí.
Obrigado, João.
Obrigada, um João. A todos. Uma boa noite.
Obrigada a todos.
Obrigada a todos. Boa noite.
Saúde.
Está feito. Lembro apenas que esta sexta-feira vamos publicar uma entrevista ao líder da Autoridade da Concorrência na Austrália, Rod Sims. Ele tem estado numa certa linha de atenção a nível mediático e a nível internacional, porque a Austrália vai passar, entretanto, em princípio, uma proposta de lei que vai permitir que o Google e Facebook, grandes tecnológicas, passem a ser obrigados a pagar um valor aos meios de comunicação, a partilhar as suas receitas publicidade. É uma medida para já inédita, o mundo está atento àquilo que se vai passar na Austrália e nós vamos precisamente entrevistar uma das pessoas que está na base dessas alterações que podem chegar a outros países do mundo e mudar um bocadinho também a forma como as redes sociais e as suas receitas e os seus lucros são processados. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Podem enviar sugestões, temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.